Senhores deputados, vamos dar então continuidade à nossa reunião. A segunda parte é, como sabem, tem pontos que me parecem que serão fáceis e rápidos de tratar. O primeiro ponto tem a ver com as informações sobre a audição do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017. Temos a indicação da Senhora Comissária do Comércio, Cecília Malmström, que pode vir à Assembleia da República em março. E nós estamos a indicar terça-feira, as manhãs de terça-feira, para as manhãs ou as tardes de terça-feira, para esta audição. Normalmente é uma audição solene, no sentido de que um bocadinho mais formal do que as nossas reuniões, feitas na sala do Senado, com os convites ao corpo diplomático e outras individualidades. Normalmente fazemos durante uma tarde, e vamos tentar que seja feita então na tarde de terça-feira ou na manhã de terça-feira, deixando para segunda hipótese ou terceira hipótese a quarta-feira de manhã. Não tivemos outra resposta mais rápida relativamente à realização e a assegurar a presença de outro comissário, por isso temos que nos conformar com esta disponibilidade, que não me parece mal. Nós tínhamos também posto a hipótese de vir de novo o comissário para os assuntos económicos, financeiros e fiscais, Pierre Moscovici. Tínhamos posto a hipótese também do comissário do Euro e Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, mas virá à Assembleia da República no dia 24 de fevereiro, na sexta-feira, às 9 horas, o que não daria tempo para fazer a apresentação do PTCE. Também pusemos a hipótese do primeiro vice-presidente Timmermans, mas também não tem disponibilidade no primeiro trimestre de 2017. Sendo assim, ficam a contar que será fixada a data em março para a vinda da senhora comissária Malmström para a apresentação do dito programa. Passamos agora ao ponto número 2 na nossa ordem de trabalhos, que é o grupo de trabalho, o escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. Uma nota prévia para dizer que há 9 iniciativas que já tiveram relatório das comissões parlamentares competentes e que já foram distribuídas na comissão aos senhores deputados designados autores de parecer. Será conveniente promover o agendamento em breve destas iniciativas para apreciação e votação na CAI, de modo a assegurar que o escrutínio decorre sem paragens e da produção do relatório nas comissões competentes em razão da matéria e a emissão de parecer para a nossa comissão, e será enviada uma lista aos grupos parlamentares com as iniciativas em causa para que se promova o agendamento da respectiva apreciação com a brevidade possível. Tem agora a palavra o Sr. Deputado, o Coordenador, Eurico Brilhante Dias, para a apresentação da sinalização das propostas. Muito obrigada.
Desta feita, não para a apresentação da sinalização, porque por motivos de agenda, à última hora, tivemos que desmarcar a reunião de hoje. E, portanto, neste momento, já fizemos o trabalho, será levado à próxima reunião do Grupo de Trabalho. Aquilo não há, penso que, nenhum aspecto urgente na próxima reunião. Poderemos fazer ponto de situação.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Sendo assim, na próxima reunião ficará então a apresentação da sinalização de propostas e a nossa votação, a nossa discussão e aprovação e eventualmente dessas propostas. Passamos ao ponto número 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD relativo ao pedido de audição ao Sr. Presidente da Comitê das Regiões na CAI. Como o Sr. Deputado, autor deste requerimento e primeiro subscritor, está noutra reunião, ou melhor, dizendo, o primeiro subscritor é a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque. O senhor deputado António Ventura acaba de pedir que este ponto seja adiado para o último ponto desta reunião, uma vez que está em audição noutra comissão. Se não houver nenhuma objeção, alteraríamos a ordem de trabalhos neste sentido. Não vejo nenhuma objeção, assim ficará alterada a nossa ordem de trabalhos. Passando agora ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Teria a apresentação a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, que não se encontra presente. Por isso, passo à linha B, que é a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às estatísticas integradas sobre explorações agrícolas, cujo autor de parecer é o Sr. Deputado António Gameiro, que não está presente. Não sei se haverá algum Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que o substitua. Se não for o caso, aguardamos contacto, porque o prazo termina no dia 9 de fevereiro. Nesse caso, aguardávamos que houvesse um contacto para o Sr. Deputado para vir apresentar.
Senhora Presidente, de facto, porventura, o deputado António Gameiro terá feito umas contas no sentido de estar aqui para apresentar o seu relatório no final da audição que tivemos, se calhar pensou que seria mais tarde e não está. Se a senhora Presidente me desse alguns minutos, eu próprio procuraria apresentar, tendo em conta que a data é dia 9. Já não temos muitos dias, portanto...
Vamos fazer então uma pausa curta para o senhor deputado Vitalino Canas se inteirar do relatório para o poder apresentar. Não. Vamos só dar uma pausa. Só uma pausa. Uns minutos.
Estamos todos a aguardar.
Mas, há um outro ponto, não é? Já vejo, deixa-me só aqui ver que tenho de apresentar isto.
Retomamos então os nossos trabalhos para a apresentação do parecer no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias constante à linha B do ponto agora 3 da nossa ordem de trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas para a apresentação do parecer que era da autoria do Sr. Deputado António Gameiro. O que é?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Penso que não. O Sr. Deputado António Gameiro certamente apresentaria melhor, mas o tema não é complexo, embora haja aqui uma questão que seja proposta. Já passarei a dizer qual é. O tema deste relatório, ou deste parecer, é um regulamento sobre estatísticas referentes às explorações agrícolas. Um tema que não é irrelevante, como é óbvio, tendo em conta todo o peso da política agrícola comum e que certamente afeta muita gente, designadamente também ao nível de Portugal. Faz-se aqui uma alteração significativa ao nível de como é que essas estatísticas são colhidas e qual é que é a base sobre que incidem. Trata-se de um regulamento, portanto, diretamente aplicável aos Estados-membros, designadamente Portugal. Qual é que é a especificidade que este parecer contém? É que ele absorve ou incorpora aqui uma proposta, uma sugestão que vem da Comissão de Agricultura e Mar no sentido de o regulamento ou de ser proposto que o regulamento tenha em conta a realidade específica de Portugal. É certo que isto não é propriamente algo que caiba nas competências da Assembleia da República ou dos Parlamentos Nacionais, propor que a Comissão incorpore alterações que sejam sugeridas, mas eventualmente no contexto do diálogo político, eventualmente tem cabimento. Os Parlamentos Nacionais, a única competência que têm é para verificar se está cumprido o princípio da subsidiariedade e no caso presente está. O que é que a Comissão de Agricultura e Mar propõe, e isto é refletido aqui no parecer, é que em relação a um aspecto específico, que é o da superfície agrícola utilizada, portanto uma base para se realizarem as estatísticas, que seja tido em conta que Portugal tem explorações agrícolas inferiores a 5 hectares numa percentagem muito elevada, 72,3% das explorações agrícolas em Portugal têm uma superfície agrícola utilizada inferior a 5 hectares e, portanto, propõe-se que o regulamento reflita esta realidade e que esta noção de superfície agrícola utilizada tenha uma base inferior a 5 hectares. É isso que consta aqui das conclusões. Portanto, em suma, o que é que está nas conclusões? Em princípio, não existe violação do princípio da subsidiariedade, portanto, conclui-se aqui o processo de escrutínio. Contudo, propõe-se que seja feita esta proposta de o limiar físico da rúbrica superfície agrícola utilizada passar a ser inferior a 5 hectares, de forma a que a maior parte das explorações agrícolas portuguesas possam ser consideradas adequadamente. É o que se propõe aqui. Como digo, esta segunda sugestão reconhece que não cabe nas competências da Assembleia da República nem dos Parlamentos Nacionais. Não temos poder de propor alterações às iniciativas legislativas da Comissão Europeia, mas eventualmente no contexto do diálogo político poderá fazer-se esta sugestão.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Foi uma boa apresentação para quem teve tão pouco tempo para ver o relatório. Focou os elementos essenciais pelos quais nós temos que decidir aqui a aprovação e a discussão deste relatório. Obrigada por isso. Tem agora a abertura da discussão do conteúdo. Algo o Sr. Deputado quer intervir sobre a matéria? Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito Obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós acompanhamos o conteúdo e as conclusões deste mesmo relatório e elogio até o Senhor Deputado Vitalino Canas pela capacidade até de... Eu não diria improvisação, porque isso não seria injusto, mas pela capacidade de ter feito uma exposição tão boa deste mesmo relatório. Nós, aliás, já acompanhamos as conclusões que aqui estão expostas, que vêm da CAM, da Comissão de Agricultura e Mar, e como é óbvio, percebemos muito bem que não temos a competência efetiva de poder travar ou mudar um processo seletivo que nesse momento está em curso. Mas temos uma competência aqui que está francamente bem identificada, que é acompanhar este processo legislativo e acompanhar o processo legislativo também através dos meios que o Parlamento Português tem de questionar o Governo, de perguntar ao Governo, e por isso mesmo a minha única sugestão, ela nem sequer tem de estar aqui formalmente, se quiserem colocar não tenho nenhum problema, mas a minha sugestão era que deste relatório, se o relatório vier a ser aprovado, como calculo que venha a ser aprovado, seja dado conhecimento ao Governo, exatamente para nós próprios também termos a maior facilidade em, daqui a relativamente pouco tempo, podermos questionar o Governo sobre o follow-up e o Governo saber que o Parlamento Português está a acompanhar esta matéria com interesse e com preocupação. Mais uma vez, não estou a sugerir que seja mesmo alterado o relatório nesse sentido, mas era importante, pelo menos, aprovar este relatório, dar conhecimento deste último ponto, como é óbvio da totalidade do relatório, para que o Governo saiba que há este interesse também aqui por parte da nossa Comissão e calculo que também por parte da Comissão da Agricultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não vejo mais nenhum pedido de intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, apenas para dizer que não vemos objeção a que seja aceita a sugestão do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, portanto pode-se dar a conhecer o conhecimento ao Governo.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. A ser aprovado, como parece que vai ser este relatório, o apoio técnico da nossa Comissão dará conhecimento dessa conclusão e dessa posição do relator ao Governo. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado, autor do parecer, e em particular ao Sr. Deputado que substituiu o Sr. Deputado, autor do parecer, deputado Vitalino Canas. Passamos agora à apreciação, uma vez que não está aqui ainda a Sra. Deputada Isabel Pires, mas que já está a caminho para a apresentação do parecer do qual é a autora, mas já estando aqui presente o Sr. Deputado António Ventura, que é responsável pela apresentação do requerimento sobre a audição do Sr. Presidente do Comitê das Regiões na CAI, darei de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Ventura para a apresentação deste requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O requerimento penso que é bem explícito, penso que traduz de uma forma bem clara os inconvenientes e os convenientes desta audição. Nós consideramos ser útil e proveitoso que esta comissão, que tem uma abrangência externa e muito comunitária, possa também ouvir o Presidente do Comitê das Regiões, ou quem o Comitê das Regiões indicar, tendo em conta um conjunto de problemas atuais, quer pelas cidades, quer pelas regiões ultraperiféricas, que são problemas que estas duas entidades enfrentam, designadamente a questão do despovoamento, o envelhecimento populacional, a coesão territorial, a situação da imigração, a questão das energias renováveis. E, portanto, é nesse sentido que julgamos que esta audição do Comitê como órgão também da auscultação das regiões periféricas, das cidades, como órgão de lobby na União Europeia, possa nos ajudar a ter iniciativas e posições parlamentares em favor, quer das cidades, quer das regiões ultraperiféricas. Tem dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura. Está aberta a discussão deste requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para manifestar nossa concordância com este requerimento, mas gostaria de que fosse aqui precisado, porque eu acho que na última vez tinha ficado com a ideia que havia alguma dúvida em relação a isso. Eu Julgo entender, penso que o requerimento é claro nesse sentido, que se trata de agendar uma audião com o Presidente do Comitê das Regiões, não é com membros portugueses do Comitê das Regiões. Muito bem. Uma vez que na última reunião isso tinha aqui sido suscitado. Mas estamos de acordo com o requerimento do PSD e votaremos a favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu é mais colocar uma questão de formalidade que, sendo, se for válida e considerada, pode não ser de sumenos. Eu não sei se o termo mais adequado é requer a presença. Não sei se entidades portuguesas, a Comissão pode requerer a presença na Comissão, membros do Governo. Eu não sei se aqui o mais indicado não seria convidar.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que nós estamos todos de acordo quanto ao fundamento de se promover esta audição, isso parece-me óbvio. Do lado do CDS, claro que estamos. Não é questão de saber sempre se é convidado, se é requerido, isso para nós não é o que é relevante, até porque, pelo menos porque estou aqui a ler o requerimento, e o que se requer é que seja agendada uma audição, que é uma coisa um bocadinho diferente. Certamente nós não temos a competência de requerer aqui a presença, mas certamente podemos fazer um convite. Temos, de facto, a competência de requerer uma audição, nesse sentido penso que era o propósito do PST, mas para nós o que é essencial não é a forma, não é o formalismo, é o conteúdo. Achamos que nesta altura faz todo sentido podermos promover esta audição. Acho que todos nós temos a ganhar muito com esta mesma audição e, portanto, que seja o mais célebre possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Não há mais nenhuma inscrição. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
De uma palavra, mas estando tudo de acordo, portanto, aliás, o requerer efetivamente é para que a Comissão diligencie junto do Comitê das Regiões, Sr. Presidente, que seja ouvido aqui nessa Comissão, por convite, ou requerendo, ou por telefone, ou por e-mail, bom, não sei, o procedimento já nos compete a nós, mas aos serviços administrativos da mesma Comissão.
Sim. Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura. Então, passaremos à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Vamos proceder então à informação desta deliberação da nossa Comissão e convidando o Sr. Presidente do Comitê das Regiões para apontar datas em que possa vir aqui fazer esta audição com a Comissão dos Assuntos Europeus. Logo que tenhamos essas informações, daremos conta delas. Passamos agora, temos já na nossa presença a Sra. Deputada Isabel Pires, a quem damos as boas-vindas. Sabemos que tem estado ocupada e que, por isso, não pôde estar na audição da primeira parte, mas agora não podíamos dispensar a sua presença para a apresentação do relatório que consta do ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a linha A, que me dispenso de enunciar, e que dou a palavra à senhora deputada autora do parecer, Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, pedi desculpa pelo atraso, mas tive uma reunião que era fora do Parlamento e ainda estou um bocadinho ofegada. Relativamente... Não, pode ser. Até porque o parecer, tal como eu tinha indicado a semana passada, não é muito extenso, porque a própria proposta também é bastante simples, diz respeito basicamente à atualização das tipologias territoriais no regulamento NUTS, que na prática já vão sendo utilizadas para fins estatísticos, mas não estavam inscritas no regulamento 1059/2003, que diz respeito a estas questões. E, portanto, o objetivo da proposta é institucionalizar algo que já é praticado para fins estatísticos. Considerando que o objetivo é apenas essa atualização do relatório para fins estatísticos, verificamos que não é ferido o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e que, portanto, a iniciativa em análise, o processo de escrutínio estará concluído e deverá ser remetido às instituições europeias o parecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires, pela precisão da apresentação deste relatório. Agradecemos o seu esforço para estar aqui para apresentá-lo, porque era importante, uma vez que o prazo para o envio termina no dia 9. A discussão está aberta, não vejo nenhum senhor deputado que queira intervir, por isso passamos à votação. Exatamente. Muito bem, essa é uma compreensão muito democrática e muito assinalável. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O PCP não está. Ajuda à unanimidade. Vamos agora ao ponto número 5. Parabéns, Sra. Deputada Relatora. Estes parabéns são da praxe. Ponto 5, apreciação e votação da ata número 81 de 24 de janeiro. Coloco à discussão esta ata. Se houver um pedido de alteração por parte dos grupos parlamentares, tem a palavra o grupo parlamentar do PSD.
Seria relevante. Eu julgo que não tem nenhuma questão de maior importância, mas houve aqui uma discussão relativamente às políticas na área de energia, que havia uma certa continuidade, digamos assim, e era, se isso pudesse ficar a refletir também na transcrição das atas. Eu julgo que foi uma intervenção do deputado Miguel Morgado sobre essa matéria.
Muito bem. Com este pedido de relatório mais extenso, que não está expresso nesta ata sobre a intervenção do Sr. Deputado Miguel Morgado relativamente a uma declaração de voto que foi emitida na altura, conjuntamente, aliás, ou no seguimento de uma declaração de voto que foi apresentada pelo CDS-PP, será feita essa correção. Se quiserem, adiamos esta votação para a próxima reunião, mas se não virem nenhuma objeção, passaríamos com este parênteses de que será feita esta alteração a votação da ata. Passamos então, não vejo nenhuma objeção, passamos então à votação da ata. Quem vota contra? Quem... O Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu de facto não estive na última reunião, que esteve foi o meu colega Filipe Anacoreta Correia, que aliás é aqui citado, mas só um bocadinho como reflexão, Sr. Presidente. Sempre que num determinado ponto há uma declaração de voto, eu acho que seria correto anexar essa declaração de voto à ata. Eu acho que isso é o que mais protege, efetivamente, a própria lógica da declaração de voto. Nós temos um bocadinho a noção, quando fazemos uma declaração de voto, estamos um bocadinho também a falar aqui para a própria ata, nesse sentido, para ser remetido para a ata. E, portanto, convinha que acontecesse dessa forma, Sr. Presidente. Eu, de qualquer forma, se o Sr. Presidente me permitisse, preferiria votar esta ata quando ela viesse mesmo com a declaração de voto anexa. Acho que era mais prudente e mais correto para todos nós. Adiante para a próxima reunião, penso que não haverá nenhum problema com isso.
Muito bem. É de regra, sempre que há uma declaração de voto, fazer-se anexar a ata. Neste caso não aconteceu, por isso vamos remediar esse lapso. E então, uma vez que há a anuência de um grupo parlamentar a esta proposta de adiarmos esta votação, desta ata em particular, faremos a votação na próxima reunião, quando houver já a transcrição da declaração de voto feita pelos dois senhores deputados neste ponto em concreto. Passamos agora a outros assuntos. Havendo alguns assuntos por parte dos senhores deputados, têm a palavra para apresentar. Não havendo, terminamos a nossa reunião plenária, mas não terminamos o nosso trabalho de hoje, porque continuaremos com os senhores deputados coordenadores numa reunião de senhores coordenadores a seguir. Por isso pedia que permanecessem na sala, os coordenadores, claro. Continuação de muito, muito boa tarde e bom trabalho e boa semana.